Obrigado, senador. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, senador Walter Pinheiro. Bom dia a todas e todos presentes aqui nessa audiência. Agradecemos o convite da comissão para participar dessa audiência e, bom, vamos trazer aqui a posição da EBC sobre esse processo da digitalização, que, de certa forma, reflete a posição do conjunto das rádios públicas representadas pela ARPUB, que é a Associação das Rádios Públicas do Brasil. A EBC, junto com a ARPUB, tem atuado de maneira bastante coordenada no Conselho Consultivo do Rádio Digital, com vistas a defender, obviamente, os interesses e as posições desse campo da comunicação, né, do setor de radiodifusão pública no rádio. A nossa atuação no Conselho Consultivo tem se baseado em, fundamentalmente, três aspectos, né, três pontos. O primeiro deles, que é a premissa de todos os demais, a necessidade e a importância da digitalização do rádio no Brasil, né? A importância que esse veículo, que essa forma de comunicação tem para o povo brasileiro e, portanto, a necessidade e a importância de que esse veículo também possa participar desse novo momento da digitalização, da convergência, do diálogo com as novas mídias. O segundo aspecto que temos defendido no Conselho Consultivo é a necessidade da digitalização de todas as faixas de frequência da rádio, a AM, a FM e as ondas curtas, considerando que elas têm especificidades, elas dialogam com públicos distintos e elas têm um papel a cumprir na comunicação, no cenário da comunicação no Brasil. Depois eu vou detalhar alguns aspectos sobre cada um desses três pontos fundamentais. E o terceiro ponto que nós temos defendido no Conselho é a importância de que esse debate sobre a digitalização não seja uma discussão apenas do ponto de vista técnico, né, sobre as questões técnicas ligadas aos padrões que hoje participam, vamos dizer assim, da disputa pelo modelo brasileiro, mas que esse debate seja fundamentalmente uma definição de um modelo de negócios e um modelo de serviço que atenda ao radiodifusor comercial, ao radiodifusor público e ao radiodifusor comunitário brasileiro. Em última instância, o que nós queremos dizer é que atenda à sociedade brasileira, um modelo de negócio, um modelo de serviço que atenda à sociedade, mas só vai atender a sociedade na medida em que o radiodifusor comercial, o radiodifusor público e o radiodifusor comunitário se sintam contemplados com a implantação desse sistema. Eu acho que isso, inclusive, dialoga com essa parte final da intervenção do Otávio, quando ele coloca alguns questionamentos sobre o interesse do radiodifusor, de um modo geral, né, em particular alguns setores, e da sociedade e o conhecimento da sociedade sobre esse cenário. Eu acho que isso, de fato, é o maior desafio nosso, é a definição desse modelo de negócio, desse modelo de serviço. Acredito que são a ausência dessa definição que tem afastado em grande medida os radiodifusores e a sociedade desse debate. Bom, sobre o aspecto primeiro, né, a premissa fundamental, eu já adiantei, o rádio ele não é apenas mais um meio de comunicação no Brasil, complementar a televisão, a internet e as novas tecnologias. Em muitas situações, o rádio é o único meio de comunicação para uma parcela importante da população. E, na medida em que a comunicação pública, a EBC e os seus parceiros, atuam nesse campo a partir do princípio de que a comunicação ela é um direito da sociedade e dos cidadãos, então nós não podemos pensar nessa comunicação apenas sobre o ponto de vista da lógica comercial, ou seja, aonde existe um modelo de negócio que se sustente, a comunicação ali ela existe. A comunicação, se ela é um direito, ela tem que ser garantida independente das condições do modelo de negócio. Então, o rádio, ele se presta muito a essa função da comunicação como um direito humano, como um direito da sociedade, porque ela é um meio barato para o ouvinte, né? Receber o rádio, ele é uma forma barata, ela é democrática, ela é popular, ela dialoga e ela leva informação de uma forma que uma parcela da população pode usar e usufruir dessa comunicação de uma maneira mais participativa e popular. Por exemplo, estou falando especificamente da questão da necessidade da leitura, da interação com mecanismos muito sofisticados de comunicação. O rádio, você ligou, você está ouvindo e você está informado. Então, o rádio, ele é muito importante do ponto de vista do atendimento ao princípio do direito humano à comunicação. Mas ele também é importante sobre o ponto de vista da estratégia do Estado brasileiro. O rádio, ele é um veículo de comunicação estratégico. Ele é um veículo de comunicação que ultrapassa fronteiras. Ele é um veículo de comunicação que, a partir de um ponto, você atinge uma grande área de cobertura com uma certa facilidade. Muitos, em situações, por exemplo, de catástrofes, o rádio é muitas vezes o único veículo que perdura e que permite a comunicação nessas situações. Nas fronteiras brasileiras, nós temos uma rádio da EBC que fica na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, lá em Tabatinga. É a única rádio em português naquela região. Todas as demais rádios ali ou estão na Colômbia ou estão no Peru. É a única rádio em português. E ela tem... Eu estive lá na semana passada, nós reunimos um grupo de cerca de 20 entidades da sociedade lá na região para conversar sobre a Rádio Nacional do Alto Solimões. E é impressionante como a língua portuguesa veiculada nessa rádio ganha contornos de estratégia de Estado naquela região. Porque se não fosse a Rádio Nacional do Alto Solimões, aquela população só teria informação e comunicação em língua espanhola. Então, o rádio, ele tem essa característica também de ser um veículo de importância estratégica para as áreas de fronteira, mas também para outras situações, para o Estado brasileiro, né? Bom, continuando, então, o segundo aspecto que a gente tem apresentado com frequência lá no Conselho Consultivo, a necessidade da digitalização de todas as faixas de frequência. O FM, ele é hoje, sem sombra de dúvida, a faixa de frequência com maior penetração na sociedade brasileira, mas por uma questão eminentemente técnica, porque a qualidade do áudio do FM, por ser a tecnologia mais nova das frequências de rádio, atrai o ouvinte, né? O AM, por conta de uma série de questões técnicas, de interferências cada vez maiores nas grandes cidades, tem sido difícil de ser recebido com qualidade nas cidades, né? Ainda é um veículo muito popular nos interiores. O AM ainda tem uma importância e uma penetração muito grande nos interiores, onde a interferência é menor. E as ondas curtas, que é a mais velha, né, a mais antiga de todas as tecnologias de rádio, tem realmente uma qualidade muito inferior ao AM e principalmente ao FM. Então, na medida em que essas frequências vierem a ser digitalizadas, a qualidade das ondas curtas se torna igual à qualidade de uma FM. A qualidade do AM se torna igual à qualidade de um FM. E o FM pode passar a ter um som de altíssima definição. Então, o papel que essas frequências cumpriram num determinado momento pode voltar a ser cumprido a partir da digitalização, com as ondas curtas e a sua propagação em grandes distâncias, atuando como um meio de comunicação para grandes áreas, principalmente para as áreas rurais, mas não apenas. Oi, Malu, tudo bem? Para as áreas rurais, para os grandes interiores, para o Brasil, né? Pensando na sua extensão territorial. E o FM continuar trabalhando com as populações, fundamentalmente das cidades, das grandes cidades, sendo um veículo que acompanha os ouvintes aonde quer que eles estejam, no rádio, em casa, né? Como todos sabem, o rádio, uma das particularidades do rádio é que ele pode ser consumido enquanto você faz outras coisas. Então, o rádio é realmente um companheiro do ouvinte em muitas situações. Mas, exatamente por acreditar na importância da digitalização de todas as faixas de frequência, a EBC tem se colocado à disposição do Ministério para participar dos testes, especialmente nas ondas curtas e nas ondas médias. Nós estamos fazendo uma operação na EBC para garantir, nos próximos dias, um transmissor de ondas curtas preparado para a implantação dos sistemas digitais, no caso das ondas curtas, apenas do sistema DRM, que é o único sistema que digitaliza as ondas curtas, e também nas ondas médias estamos colocando a Rádio Nacional de Brasília, que opera na frequência de 980 AM, para os testes em ondas médias digitais nos dois sistemas, DRM e HD Rádio. Porque nós acreditamos verdadeiramente que essas frequências precisam e devem ser digitalizadas. Acreditamos que em muito pouco tempo teremos condições técnicas de já iniciar os testes em ondas curtas. Obviamente, antes de iniciar os testes, nós vamos submeter os padrões, né, as características do teste à Câmara Técnica do Conselho Consultivo de Rádio Digital, para aí sim a gente poder fazer um teste que... A nossa preocupação fundamental é que o teste de ondas curtas seja válido do ponto de vista técnico para fins de validação no Conselho Consultivo do Rádio Digital. Essa é a nossa principal preocupação. E, por fim, e talvez eu diria o aspecto mais importante, a definição de um modelo de serviço e de um modelo de negócios para o rádio digital. Acredito que esses dois aspectos são os que vão definir, de fato, se o rádio no Brasil será digitalizado ou não, porque os radiodifusores comerciais, obviamente, eles têm no rádio um negócio, né? Eles precisam ganhar dinheiro com isso. E o rádio digital ainda não mostrou qual é o seu modelo de negócio viável do ponto de vista econômico. E esse é o debate fundamental. No caso dos radiodifusores públicos e dos radiodifusores comunitários, que não têm no rádio um negócio, né, o que importa para nós é o modelo de serviços. É como o rádio vai melhorar a vida das pessoas. O que isso vai impactar verdadeiramente na sociedade brasileira, na democracia brasileira, na educação das pessoas, na tornar o rádio um serviço mais poderoso do que ele é hoje. Então, essas duas discussões que, acredito, a gente precisa avançar nesses dois debates, é que eu acho que serão definidores da decisão. Nesse aspecto, a gente tem pontuado algumas premissas sobre o modelo de negócio e o modelo de serviço que nos parecem fundamentais. Uma delas é o desenvolvimento da indústria nacional de transmissores e de receptores. Sem a participação efetiva desses dois setores, a gente vai perder uma oportunidade histórica de impulsionar a indústria brasileira, não apenas quem faz conteúdo, mas os segmentos que dão suporte tecnológico a quem faz conteúdo a realmente participar dessa virada tecnológica. Para isso, a gente precisa garantir que as indústrias brasileiras de transmissor e de receptores tenham acesso às tecnologias que estão sendo implantadas no Brasil. E aí a gente realmente considera fundamental que os padrões que estão disputando o interesse da sociedade brasileira na digitalização deixem claro e garantam que as suas tecnologias serão acessíveis ao industrial brasileiro, seja ele da transmissão, seja ele da recepção. De um modo geral, assim, para concluir, que essa adoção desse sistema digital permita a soberania do Estado brasileiro e dos atores brasileiros no cenário da digitalização. Nós não podemos digitalizar o rádio brasileiro para transformar o Brasil num país atrelado ou vinculado a uma empresa ou a uma indústria ou a quem quer que seja. O Brasil precisa ser autônomo na sua definição do padrão digital e no desenvolvimento do seu rádio digital. Então, isso tem muito a ver com política industrial, com modelo de serviço, com modelo de negócio. Obrigado.
Obrigado, senhor Braulio Ribeiro. Então, em seguida, vamos passar a palavra para o senhor André Felipe, Seixas Trindade, da Abratel. Com a palavra, o senhor André Felipe.
Muito obrigado, senhor senador. Primeiramente, antes de conversarmos sobre o rádio digital, é importante que nós possamos ter um pouco a noção do cenário brasileiro atual. Comercialmente, nós exploramos bastante as rádios AM e as rádios FM. As rádios AM ocupam frequência na ordem de kHz e as rádios FM na ordem de MHz. Pelo fato da frequência do AM ser um pouco mais baixa, nos permite ter uma área de cobertura muito melhor. Mas, devido a essa frequência também, nós temos alguns problemas, alguns desafios adicionais que as rádios AM encontram. Primeiramente, elas têm um problema gravíssimo com a poluição espectral, que aumenta consideravelmente a interferência. Outro problema, principalmente nos grandes centros urbanos, é que a urbanização descontrolada alterou a condutividade dos solos, o que é primordial para a transmissão no AM. Juntando esses dois fatores, nós vemos que a quantidade de ouvintes de rádio AM nos grandes centros urbanos despencou consideravelmente. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, apenas 4% da população que ouve rádio está sintonizada em uma emissora AM. No Rio e São Paulo, esse número, na Grande Rio, na Grande São Paulo, esse número oscila entre 11% e 12%. Outro problema também é que o radiodifusor tem um custo muito elevado para a implantação de uma emissora AM. A estrutura é muito mais complexa de transmissão e isso acaba elevando os custos. Alguns testes de nossas associadas foram feitos considerando um dos padrões, alguns testes de digitalização nessa mesma faixa. E chegamos a uma constatação que há interferência da emissora na frequência adjacente em um dos padrões. Uma frequência em transmissão AM é algo extremamente destrutivo. E posteriormente foram realizados novos testes. Então, de acordo com esse cenário de interferência nas emissoras AM, as emissoras se questionam: há melhoria de modo que justifique a digitalização ocupando essa mesma faixa? Levando em consideração que a digitalização pode ter um custo oscilante entre R$ 30 mil a R$ 250 mil, além de um aumento de consumo de ordem de 10 a 20% durante um período de transmissão simultânea do analógico digital, um período que a gente não tem a mínima ideia quanto que vai durar, já que nem aqui no Brasil a gente não fala sobre um período de simulcast e nenhum outro país estipulou quanto tempo vai durar essa transmissão simultânea. Uma pesquisa muito interessante realizada pela Universidade de Brasília fez o mapeamento das condições técnicas das emissoras de rádio no Brasil e sua adaptabilidade ao padrão de transmissão digital sonora. Esse relatório chegou à seguinte conclusão: 35% das emissoras do Brasil funcionam ainda com transmissor valvulado. Considerando esses 35% como 100%, a maioria se encontra nas rádios FM, cerca de 63%, e os outros 37% nas rádios AM. 32% das emissoras possuem transmissor com mais de 10 anos, sendo que 11,3% operam com transmissor com mais de 20 anos. Com certeza, esse um terço das emissoras terão que necessariamente trocar seu transmissor para que possa operar com um transmissor mais adequado em estado sólido. 52% das emissoras gostariam de trocar seus transmissores, sendo que desses 52%, 39% gostaria de trocar para se adaptar a qualquer padrão de rádio digital que venha a ser escolhido pelo Brasil. E a grande maioria também, devido à idade avançada dos seus equipamentos, pois tem encontrado muita dificuldade para peças de reposição. E o mais grave: 81% das emissoras pesquisadas, principalmente as emissoras dos pequenos e médios centros urbanos e as emissoras AM, não têm condições de fazer o investimento necessário para a digitalização. Um investimento que, segundo essa pesquisa, esse relatório da ONB, pode chegar à casa de US$ 150 mil. Para o sucesso da digitalização, é necessário o envolvimento de 4 atores, os radiodifusores, as emissoras AM, FM e ondas curtas, o governo federal, a partir do Ministério das Comunicações, que já está trabalhando arduamente aqui no Conselho Consultivo de Rádio Digital, a Anatel terá que fazer um novo plano básico para as emissoras OM, para as emissoras FM, principalmente com algo que está acontecendo, que será possivelmente a migração das emissoras AM para a faixa FM. Nas cidades onde não puder ocorrer essa migração, que o espectro estiver saturado, a tendência é que se utilize a faixa FM estendida. Então, se faz necessário que a Anatel trabalhe arduamente na construção de um novo plano básico para as emissoras FM. A indústria de transmissores e receptores, principalmente o caso de receptores, para que a população se sinta tem uma variedade de receptores, tanto para usar em seus veículos, tanto em suas residências, e principalmente a sociedade, porque não adianta a gente digitalizar e a sociedade não realizar os investimentos necessários à aquisição de equipamentos para que a digitalização se torne viável.